Doenças outrora consideradas raras, causadas por traumas horríveis ou circunstâncias extremas de violência e abandono, hoje rondam os nossos próprios travesseiros. Síndrome do pânico, transtornos obsessivo, bipolar e de personalidade, psicopatia, psicose, neurose, depressão, ansiedade, insônia, entre tantos outros nomes estranhos, amedrontam nossas mentes, mas fazem tanto sentido ao nosso coração. Esta falta de afeto e de gentileza tem nos causado uma sensação absurda de solidão, e parece que, em vez de nos aproximarmos e pedirmos carinhosamente um pouco mais de paciência, em vez de humildemente tolerarmos uma síncope alheia, em vez de acolhermos humanamente um coração surtado, tudo o que temos conseguido fazer é agredir mais, fugir mais, evitar mais, defendermo-nos mais. E é por isso que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem com distúrbios afetivos. E é por isso que se estima que 20% da população mundial sofrerá pelo menos um dos transtornos afetivos ao longo da vida. E é também por isso que a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2020 a depressão será a segunda causa de improdutividade das pessoas, seguida apenas das doenças cardiovasculares, o que acarretará prejuízos incalculáveis às empresas e, principalmente, às relações humanas. E aí eu me pergunto, será mesmo que tais prejuízos só acontecerão em 2020? Estamos em 2009 e o que sei é que já tive um início de depressão e tive de ser medicada com antidepressivo por 6 meses, que já perdi um amigo que se suicidou por conta de um transtorno afetivo, que tenho outro amigo de infância sofrendo, neste exato momento, de bipolar, e que uma de minhas melhores amigas toma ansiolítico diariamente, que algumas pessoas de minha família sofrem de uma tristeza profunda. Será que só eu sei disso? Será que com você, seus amigos e familiares, nada disso acontece? Espero que você não seja inocente a ponto de acreditar que está imune, que essas coisas só acontecem com os outros, nas outras famílias, com aqueles que não sabem lidar com suas dores. Não é bem assim, tenho certeza. Somos todos um, e é nisso que acredito. Não ficamos impunes pela maldade alheia. Não estamos protegidos contra a tristeza que assola a casa ao lado. A minha dor é a sua dor, e a sua dor é a minha dor. É isso tudo que eu vejo e é disso que eu sei. Estou tentando fazer a minha parte, tanto quanto possível. Tentando me cuidar e cuidar daqueles que amo, apesar de todas as minhas limitações e de todos os meus enganos. E estou torcendo para que você também tente. Torcendo para que paremos de nos comportar como garotos e passemos a agir feito gente grande. Paremos de perder tempo com tantos truques contra emoção, como na música Garotos, de Leone e Paula Toller, que diz assim: garotos perdem tempo pensando em brinquedos e proteção, romance de estação, desejo sem paixão, qualquer truque contra a emoção. Porque se nós todos não fizermos nada a respeito, não tentarmos agir de modo gentil, não perdoarmos os erros das pessoas o quanto antes, de preferência hoje, agora, infelizmente, iremos sofrer mais e mais com esses tais prejuízos incalculáveis a que se refere a Organização Mundial da Saúde. Mas não somente em 2020. Ou nos tornamos afetuosos, ou viveremos intermináveis dias de solidão. Tem gente que alimenta a crença, equivocadamente, de que basta uma agenda telefônica grande e completa, convites diários para festas e presença constante em baladas, para que a solidão passe bem longe de si. Outros ainda apostam que bastariam encontrar alguém, um amor, conseguir casar e ter filhos para que, enfim, se livrassem dessa danada de uma vez por todas. Acontece que não importa se você está solteiro ou casado, não importa se tem muitos ou poucos amigos, nem tampouco se é introvertido ou extrovertido. A solidão não tem a ver com convites para festas e baladas ou a ausência deles. O velho e bom carteiro continua passando todos os dias. Temos telefone, fax e computador. Dentro dele, os e-mails, as salas de bate-papo, os sites de encontros, o Orkut, o Gazag, o Multiply e o MSN. Temos também blogs, fotologs e Skype. Instalamos câmera, microfone e colecionamos uma lista interminável de amigos, alguns que a gente nem sabe quem são, mas vale mantê-los porque nos dão a sensação de estar junto. Estranho, muito estranho. Justamente num tempo em que o mundo está cada vez mais globalizado, em que as facilidades para os encontros são inúmeras e de diversas formas, que muitos de nós estamos, cada um no seu grau, sofrendo dessa terrível sensação de abandono. A carência parece nos consumir em desejos que inexplicavelmente não se realizam, e numa saudade que a gente nem sabe de quê, de onde ou de quem. Buscamos o outro sem encontrá-lo, ainda que vivamos um sem número de relações. Este outro, tão esperado, parece nunca chegar. Passamos então a nos questionar se ele realmente existe. Qualquer coisa para tentar aplacar este eco interior, para preencher o abismo que insiste em nos separar de alguém que já fomos um dia. Ou pior, que gostaríamos de ser, mas não sabemos como construir, enfim, a ponte. Creio que esteja aí o grande segredo, o primeiro passo. Precisamos construir a ponte que nos leve de volta para casa, de volta para nossa capacidade afetiva, para o poder que temos de ser gentis e amáveis. Mas estamos sempre do lado de fora, procurando um culpado, apontando o responsável, desejando o que não temos, chorando pelo que perdemos, sempre do lado de fora. Basta uma decepção e lá estamos nós, reclamando do que o outro fez ou deixou de fazer, do que ele disse ou deixou de dizer. Basta um desentendimento com quem está ao nosso lado para imediatamente encontrarmos todas as justificativas para o modo lamentável como temos no sentido. E blá, blá, blá. Não temos a ponte, a bendita ponte. Caramba, nem tentamos construí-la. Simplesmente nos acomodamos com a fugacidade e a ilusão dos encontros sem laços e não nos damos conta de que o encontro mais importante, aquele cara a cara com a gente mesma, não acontece há anos, há muito, muito tempo. Desastroso? Certamente. Mas as soluções existem, eu tenho certeza. Você pode encontrar a sua, eu posso encontrar a minha. Só que definitivamente elas estão do lado de dentro e não do lado de fora. Elas estão na percepção de que temos confundido liberdade e amor próprio com egoísmo e individualismo. De que falta nos responsabilizarmos, falta parar com essa mania irritante de acreditar que o outro é o causador de todos os nossos problemas. E assim, quando finalmente começarmos a olhar para tudo o que nos acontece com um pouco mais de propriedade, estou certa de que a solidão diminuirá consideravelmente. Porque permitiremos a aproximação do outro sem tantas ressalvas e compreenderemos que sem ele não somos ninguém. Nossa existência perde qualquer sentido, não faz link, não tem significado nem importância. Sugiro, portanto, que você ao menos tente, decida ser afetuoso e gentil com o máximo de pessoas que conseguir, e especialmente com aquelas que lhe parecer mais difícil, por um ano. Um ano de sua vida é quase nada, o que custa? Faça um teste, se dê uma chance, e se nada mudar, se nada melhorar, então me escreva, por favor. Porque estou realmente convencida de que o afeto e a gentileza são partes fundamentais da minha e da sua felicidade. E mais do que isso, da paz mundial.